Tom Jobim, incrivelmente representado pelos virtuosos Rafael Rabelo e Paco de Lucia e o seu grupo em Samba do Avião. Brasil de todos os cantos, agora para quem me ouve na M630, ouça agora Justiça para Todos. 94.
ZYJ284. É Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o nosso convidado é o Dr. Mesael Caetano dos Santos, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre direitos trabalhistas. O Dr. Mesael vai explicar para a gente hoje sobre os direitos do trabalhador no que concerne ao auxílio transporte, auxílio alimentação, férias, 13º e indenizações no caso da demissão. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Bom dia, doutor, tudo bem?
Meu muito bom dia, Jéssica Alves. Muito obrigado mais uma vez para o convite com a minha pessoa. Meu muito bom dia aos ouvintes da Rádio É Paraná. Eu quero dizer que eu faço esse programa em nome das liberdades individual, em nome das garantias constitucionais, em nome de toda a liberdade de expressão, de opinião. Uhum. Porque, Jéssica, é maravilhoso viver em um país sobre o regime democrático, onde todo cidadão tem assegurado pela Constituição o direito de ir e vir, o direito de opinar, uma imprensa livre, criticando, falando todas as verdades, todas as mazelas que ocorrem no nosso país. Então, em nome da Constituição, eu sou um democrata, eu sou um social-democrata, então, em nome de todas as garantias constitucionais, em nome de todas as liberdades individuais presentes na Constituição, eu sou um homem apaixonado pela Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente nas figuras de Ulisses Guimarães, de Teotônio Vilela e outros homens. Então, em nome de todas essas liberdades, meu muito bom dia.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre os principais direitos do trabalhador quando nós falamos em auxílios. Por exemplo, as empresas têm dever de fornecer auxílio transporte, auxílio alimentação. O que, que elas têm dever de fornecer aos seus funcionários?
Pois é, Jéssica. Eu acho que é importante, de início, Jéssica, fazer um panorama sobre os direitos dos trabalhadores que estão presentes na Constituição. Fazer um panorama inicial, Jéssica, sobre o que está presente na Constituição, no artigo 7º da Constituição, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria, por exemplo, direitos presentes na Constituição, direitos presentes na CLT, presente na Lei 8.213, presente em leis esparsas. Então, o importante é que o trabalhador saibam que a Constituição, ela assegura no artigo 7º um rol de direitos inalienáveis. São direitos que nós podemos dizer que são direitos que intangíveis.
Não podem ser tirados do trabalhador.
Pode, jamais. São cláusulas pétreas que o legislador originário constituinte, em 88, elencou e deixou presente na Constituição de 88. Então, é importante. Isso aqui não pode, jamais. Jamais. Esses direitos, qualquer cidadão que foi elegido à condição de nosso representante, esses direitos são inalienáveis. Eles não podem ser mudados. Por exemplo, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Seguro-desemprego, uhum. Fundo de garantia. O fundo de garantia ele é garantido para nós. O trabalhador tem direito a um salário mínimo fixado em lei, unificados, capaz de atender às suas necessidades. O trabalhador ele tem direito a um piso salarial proporcional à sua complexidade do trabalho. Olha que direito importantíssimo. Irredutabilidade de salário, salvo em convenção coletiva de trabalho. Mas o trabalhador jamais poderá ter o seu salário reduzido, né? 13º, que depois nós vamos comentar com base na remuneração legal. Trabalho noturno superior ao diurno, por exemplo, das 22h50 até as 5h48 de um dia, do outro dia do trabalho noturno, é uma hora reduzida de 52 minutos e não sei quantos segundos, né? Com um adicional. Participação nos lucros. O trabalhador tem direito a uma participação nos lucros das empresas. Tem algumas empresas que, infelizmente, elas não dão participação dos lucros. Salário família, todo trabalhador tem direito ao salário família, auxílio creche, jornadas de trabalhos de 8 horas, repouso semanal remunerado. O trabalhador tem direito de descansar um domingo por mês. Enfim, gozar de férias, né? Licença paternidade, que agora aumentou para 30 dias, né? 30 dias, acho que foi 30 dias. Licença maternidade, paternidade, aviso prévio. O trabalhador tem direito a uma aposentadoria quando fechar o tempo legal. Enfim, é um rol extenso na Constituição. Direito à greve, direito a auxílio-acidente, direito a intervalos de jornada a cada X horas de trabalho. Por exemplo, a cada 6 horas de trabalho, o trabalhador tem licenças tem direito a descansar 15 minutos. Uhum. Quando o trabalhador trabalha numa atividade tem movimentos repetitivos em algumas atividades, ele é assegurado 10 minutos para ele possa repousar os seus membros, jornadas de trabalho de 8 horas. Enfim, Jéssica.
São vários direitos assegurados pela Constituição.
É um rol extenso que foram garantidos na Constituição de 88 e que só democracias modernas é que valorizam a sua massa, a sua classe trabalhadora, porque o cidadão tem que ter a compreensão. É importante o capital, mas também é importante o trabalho. Se não tiver a união do capital com o trabalho, e acima de tudo, que eles sejam assegurados, Jéssica, direitos importantes para que o trabalhador possa se desenvolver como ser humano, para que ele tenha dignidade, e acima de tudo também que ele desenvolva e traga felicidade para a sua família.
Doutor, eu vou perguntar para o senhor agora a respeito de alguns direitos em específico. As mães que têm crianças pequenas, elas têm muitas dúvidas em relação ao auxílio creche. A empresa é obrigada a fornecer o auxílio creche ou não, doutor?
Pois é, muitos trabalhadores, Jéssica, desconhecem o fato de que pode ter direito a receber esse auxílio creche para seus filhos. E esse benefício, ele é concedido pela Constituição e também algumas determinadas trabalhadoras com carteira profissional, né? Por exemplo, para começar, Jéssica, é importante que todo estabelecimento com 30 funcionárias com mais de 16 anos tenha a obrigação de oferecer um espaço físico para que as mães deixem o filho de 0 a 6 meses. Enquanto elas trabalham, está ali as suas crianças, às vezes assistidas por uma babá. Caso essa empresa não ofereça esse espaço aos bebês, a empresa ela é obrigada a pagar esse auxílio creche para o bebê de até 6 meses. Mas eu acho, Jéssica, que deveria ser estendido mais um pouco. Muitas empresas elas estendem mais um pouco esse direito. Então, é importante também o trabalhador, a trabalhadora saber que esse valor do auxílio creche deve ser determinado de um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato da categoria, mas importante ressaltar que é uma obrigação legal, uhum, que a empresa que tenha 30 funcionárias com mais de 16 anos é obrigado a manter esse auxílio creche, e não tendo esse espaço, que se pague, que deve se pagar o famoso auxílio creche.
Uhum.
Mas eu sou a favor, Jéssica, principalmente na fase de amamentação, que a empresa tenha o espaço para que a mãe
possa conviver com o bebê.
Possa conviver com, uhum, o bebê, e eu tenho certeza que ela vai produzir muito mais. Porque ela sabe que está ali do lado, ela sabe que tem um tempo específico para ela acompanhar essa criança, para ela olhar. Mas a gente sabe que a visão do capital, infelizmente, não é essa, viu, Jéssica? O capital quer que as pessoas produzam, mas nós precisamos tornar a relação de trabalho mais humanizada. Porque, afinal, o Estado de Direito, ele existe para gerar felicidade para as pessoas. Eu me pergunto, às vezes, o porquê de tanto acúmulo de riquezas, de tanta concentração de riquezas, e não se procura dar uma visão mais humanitária para o trabalho. E trazer a criança para uma creche próximo da mãe é humanizar o trabalho, uhum, é gerar felicidade. Os países de primeiro mundo, Dinamarca, Suécia, eles dão alguns auxílios com um tempo muito maior. Embora, infelizmente, essas informações não nos chegam. É cerceada.
Doutor, outro assunto que os trabalhadores têm muitas dúvidas é em relação às férias. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais direitos do trabalhador quando nós falamos de férias, doutor Mezel?
Pois é, Jéssica. O empregado contratado pelo regime CLT tem direito a esse período de descanso anual concedido ao empregado que trabalha por 12 meses consecutivos para o mesmo, uhum, empregador, né? Então, após esse período de 12 meses consecutivos de vínculo com a empresa, o trabalhador tem direito a esse direito a férias. Esse período de 12 meses nós chamamos no direito de período consecutivo, né, concessivo. E depois desses 12 meses, até completar 23 meses, o trabalhador tem direito a receber esse adicional de férias que durante esse tempo, que é com um adicional de um terço de acima do seu salário. Então, uhum, quando, importante também ressaltar, Jéssica, que ultrapassado esse período de um ano após o vencimento das férias, que completa 23 meses, se o trabalhador não tirar essas férias nesse período, que é o período aquisitivo e o concessivo, o aquisitivo é quando o trabalhador completa os 12 meses, eu inverti aqui.
Uhum.
E o concessivo é o período que o trabalhador tem para depois tirar essas férias. Se ultrapassar 24 meses, aí o trabalhador tem direito a receber essas férias em dobro, né? E importante que para a concessão de férias, o empregado deverá ser avisado no mínimo 30 dias antes, com anotação em carteira na ficha de registro. Mas é importante, Jéssica, que o trabalhador tire as férias, né? Eu trabalhei muito no transporte urbano, uhum, e muitos trabalhadores, muitos motoristas de ônibus, muito bom dia aos amigos motoristas de ônibus que estão nos ouvindo nesse momento, e muitos deles não tiram férias, Jéssica. Isso é muito ruim para a saúde do trabalhador. Então, é importante que o trabalhador tire as suas férias para ele restabelecer a sua condição psicossocial, a sua condição biológica, para que esses 30 dias ele fique próximo da sua família, para que ele possa fazer um social, para que ele possa rever amigos, para ele se restabelecer biologicamente. Mas, infelizmente, Jéssica, muitos trabalhadores vendem parte das férias. Eu sou contra, eu como cidadão, eu sou contra vender. As férias não devem ser vendidas. Eu acho que deveria ter uma proibição legal de se vender férias. O trabalhador tem que descansar, tem que restabelecer, mas é um direito previsto em lei que ele pode vender as suas férias e muitos trabalhadores vendem, infelizmente, Jéssica.
E, doutor, uma dúvida muito frequente é se é direito do empregador estabelecer a data que o funcionário vai tirar férias.
É sim, férias. É sim, Jéssica. O empregador, ele pode, dentro do período concessivo de férias, o empregador, ele pode definir a data das férias do trabalhador, porque, às vezes, tem que remanejar outro empregado, né? E eu creio que dentro do período concessivo das férias, qualquer data, ela é importante que o trabalhador tire as suas férias. Mas é um direito do patrão, sim, fazer esse... determinar essa data.
Ressaltando que ele tem que fazer um aviso prévio para o empregado de
30
dias, doutor.
30 dias, isso. Tem que se fazer esse aviso prévio. Mas o bom mesmo é negociar, né, Jéssica?
Sim, claro.
Quando se há uma negociação entre patrão e empregado, às vezes tem datas específicas, o cidadão quer viajar para visitar um parente numa data especial, um casamento, um aniversário de uma mãe, de um ente querido, né? De um parente. Eu acho que o importante mesmo é que haja uma relação harmônica entre o empregador e os empregados, porque, afinal, um precisa de outro, né, Jéssica? É importante também que o artigo 147 da CLT prevê o pagamento de férias proporcionais nos casos em que o empregador for despedido sem justa causa ou na extinção automática do contrato de trabalho por prazo determinado. Mas é um direito que está na Constituição e o trabalhador deve receber esse abono de férias, né? Esse um terço, né? Em caso ele saia de férias, é um plus a mais no seu salário. E é importante que sempre que o trabalhador respeite esses períodos, o empregador pague sempre corretamente os seus empregados, né, Jéssica? Porque, Jéssica, nós temos casos, infelizmente, Jéssica, eu recebo muitos haitianos no meu escritório, que eu sou advogado trabalhista, que tem alguns cidadãos brasileiros que acham, em razão de que, pelo fato de eles serem haitianos, eles não têm direito aos direitos que tem nós brasileiros na CLT e na Constituição. Mas todo direito, seja ele constitucional, seja ele infraconstitucional, em leis infraconstitucionais, como
é aplicado para esses imigrantes.
É aplicado, né, para qualquer cidadão que aqui resida e que tenha contrato de trabalho.
Doutor Mesael, mudando um pouquinho agora o foco da nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor a respeito do 13º. E como que ele é calculado? Quem tem direito a receber esse benefício? O senhor poderia explicar para a gente?
Pois é, Jéssica. O 13º, ele é salário, ele é mais conhecido como gratificação natalina. E foi instituída no Brasil pela Lei 4090 de 1962. Nenhum de nós éramos nascidos, né, Jéssica?
Sim.
E garanto que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 da remuneração por mês de trabalho, ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador a cada final de ano. E todo trabalhador com carteira assinada a partir de 15 dias de serviço tem direito a receber o 13º também. Também recebe a gratificação os aposentados e os pensionistas do INSS. E o cálculo, Jéssica, o cálculo do 13º salário, ele é feito da seguinte forma. Isso é coisa de contador. Sim. Eu não sou contador, mas eu vou passar aqui de maneira meio objetiva aqui. O salário integral do trabalhador é dividido por 12, multiplica-se o resultado pelo número de meses trabalhados. Pega o salário do trabalhador, divide por 12 e esse salário dividido a cada mês significa que ele deve receber 12 avos. E também as horas extras, os o adicional noturno, o adicional de insalubridade, ele também se conta na hora de fazer o cálculo do 13º salário do trabalhador, chamado de gratificação natalina. Tinha-se também, Jéssica, o 14º salário. mas o 14º salário ele foi suprimido de quando foi instituído o fundo de garantia por tempo de serviço. Salvo engano, foi no começo dos anos 70, eu não lembro bem como, que ano foi instituído o fundo de garantia por tempo de serviço e foi suprimido esse 14º salário, mas mais um, o 13º é mais um salário a mais para o trabalhador no final do ano, receber suas férias, receber seu salário, receber o 13º, pegar o carro, ir para a praia e descansar.
Muito bem.
E descansar e assar aquela carne e tomar aquela cerveja.
Doutor Mezel, o último assunto que vai dar tempo da gente tratar aqui hoje é em relação à demissão. Doutor, ao sair de uma empresa, o que um empregado tem direito a receber indenização? E eu queria também que o senhor explicasse quais motivos podem ocasionar uma justa causa para o empregado.
O trabalhador, quando sai do emprego, ele tem direito a receber as férias, sem justa causa, proporcionais ou não, ao 13º, a um aviso prévio, ao salário do mês. O levantamento das guias, o levantamento do fundo de garantia, e com 40%, mais a entrega das guias para o seguro-desemprego. Então, vou aqui repetir aqui. Férias proporcionais. Sem justa causa.
Sem justa causa.
Normal. Jéssica, empregada do Mezael, e o Mezael fala, olha, Jéssica, pelo meu poder de que eu tenho de ficar com você ou não na empresa, é um direito meu de ficar ou não, eu vou te despedir você. Aí te dá um aviso prévio para você, te dá um aviso prévio, né? Você, é um aviso prévio remunerado ou não, você tem direito a você ficar, a trabalhar, a cumprir o aviso prévio. Se caso você for cumprir o aviso prévio, você pode reduzir 2 horas por dia esse aviso prévio. O aviso prévio pode ser indenizado. Aí as férias proporcionais ou não, repetindo, 13º com 1/3, né? A férias com 1/3, mais o salário do mês, os 40% do fundo garantia, as guias para a liberação desse fundo garantia e, consequentemente, Jéssica, as guias para levantamento do seguro, para recebimento do seguro-desemprego, que é um tema muito bom para tratar especificamente
numa próxima conversa,
Que é o seguro-desemprego.
E, doutor, em relação daí à justa causa, só para a gente finalizar aqui.
Pois é, Jéssica, a justa causa é um momento tão traumático para o trabalhador. Eu, às vezes, recebo muitos trabalhadores que depois de 10, 15 anos de empresa, a empresa, às vezes, lhe demite por justa causa. Isso causa muito sofrimento para o trabalhador, né? Porque o trabalhador, às vezes, ele tem uma relação de afeto com o seu ambiente de trabalho, uma relação de respeito com a empresa. E quando recebe uma justa causa, psicologicamente ele sai muito desmotivado. Mas a consolidação da lei do trabalho, que é a CLT, no artigo 482, prevê 12 motivos, Jéssica. São 12 motivos de dispensa por justa causa. Que não dá para falar de todos, mas dá para falar meio
por cima.
Por exemplo, demissão por atos de improbidade, né? Deixar documentos, dados confidenciais para livre acesso dos funcionários, bisbilhotar a empresa, vigiar situações indiscretas a seus colegas e por aí vai, né, Jéssica? Demissão por incontinência de conduta ou mau procedimento. Por exemplo, hoje, Jéssica, quem acessa sites pornográficos no trabalho, essas pessoas...
Pode ser demitida por justa causa.
Tratar as pessoas com arrogância, né, e prepotência, não respeitar valores básicos de civilidade no ambiente de trabalho, civilidade no ambiente de trabalho, garante... pode ser alegado para uma demissão por justa causa. Demissão por concorrência desleal. Esse motivo compreende os casos, Jéssica, em que o empregado abre ou exerce atividade concernente à própria empresa. O empregado trabalha numa empresa, ele tem conhecimento técnico de produção de algum equipamento e ele começa a produzir o mesmo produto que a empresa. Chama-se concorrência desleal. Isso é importante. Demissão por condenação criminal transitado em julgado. O empregado que está detido e impossibilitado de comparecer ao trabalho, neste caso, a demissão ocorre pela condenação do empregado pela total incapacidade, mesmo que sem comparecer ao trabalho. Por exemplo, só que é preciso, Jéssica, é preciso ocorrer uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que a empresa deve fazer? Deve suspender o contrato do trabalhador. Interromper Sim. o contrato e esperar o transitado em julgado. Mas eu vejo que algumas empresas, Jéssica, tem muitas empresas, eu trabalhei em algumas empresas do transporte urbano, que ele, nesses casos, às vezes, quando o trabalhador cometia um erro, uma violência doméstica ou um problema qualquer, a empresa ia lá e pagava os direitos para que o trabalhador possa se defender daquilo que ele cometeu. Às vezes é um bom cidadão, Jéssica, mas em dado momento da sua vida ele comete um erro. E nós não podemos sim, jogar um cidadão que já está com os seus problemas pessoais agravados, simplesmente agravar a sua situação. Importante também, Jéssica, demissão por embriaguez habitual em serviço. Sim. Mas já tem alguns entendimentos, Jéssica, jurisprudencial, que a empresa, quando tem conhecimento, por exemplo, o Misael Sim. é empregado de uma empresa, e a empresa sabe que eu sou um ébrio, que eu virei um ébrio quanto mais, a empresa tem o dever de me proteger como cidadão e procurar me recuperar como ser humano. A Justiça do Trabalho tem considerado a embriaguez como doença, podendo, em caso de demissão por justa causa, inclusive reverter em alguns casos. Então, Jéssica, são vários assuntos, já são 9 horas e 30 minutos.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Encerrar.
Demissão por violação de seguida de empresa, demissão, pode ocorrer a demissão por ato de indisciplina, demissão por abandono de emprego, que a empresa tem que fazer todo um procedimento, demissão por ato lesivo à honra. E o trabalhador que for curioso, vai lá no artigo 482 da CLT, que tem um rol exemplificativo, um rol muito grande, Jéssica, que dá direito à empresa a demitir o trabalhador por justa causa.
Doutor Misael, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado a Jéssica, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná e torço para que o nosso Brasil tome um rumo normal e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Água para beber, paparapá, água para hidratar, paparapá, água boa é...